Olá, pessoal. Boa tarde. Estavam com saudades, né? Foram dormir pensando em mim, já estão no almoço de sexta-feira aqui de novo. É que tinha muita gente querendo saber desse assunto, querendo entender o que significa a eleição do Milei, o que muda para América do Sul, o jogo de forças entre direita e esquerda, as consequências internacionais de BRICS, Mercosul, China, e óbvio que tem tanta coisa acontecendo, né? Cada dia acontece mais coisa. Na verdade, sempre aconteceu, que eu acho que as pessoas não entendiam a importância da geopolítica, no mundo e agora perceberam que não dá para você fazer nada sem geopolítica. E aí isso já aconteceu na semana passada, então a gente tinha que fazer uma live ou eu tinha que falar desse assunto de qualquer forma mais aprofundado e por isso essa live extraordinária aqui de sexta para a gente conversar sobre Argentina e eleição do Milei. Então, antes de eu começar, eu quero trazer aqui a Insider, nossa parceira apoiadora, e a promoção que a Insider tá. Eu tenho falado para vocês que, né, nós estamos no Black November. Só que, gente, tá acabando. Hoje é Black Friday. E hoje é o dia de vocês comprarem e tirarem vantagem do desconto. Eu já expliquei que com o meu desconto ROC BF, por causa da Black Friday, o BF, vocês têm 15% de desconto. Só que, como nós estamos nesse mês, e na verdade hoje é o grande dia, esses descontos podem chegar até 40%. E aí, lembrando que é Insider. Tá, inclusive, com um pacote, que é o Starter Pack, que é um pacote que tem a Tech T-shirt, essa camiseta que eu estou usando aqui, tecido tecnológico, leve, tradicional, básica, de várias cores, desamassa no corpo. Ela é fresca, sabe? Você sente que você, assim, está com uma roupa muito suave. E no pacote, né, no Starters Pack, você tem duas camisetas, uma cueca e uma meia. Então, dá uma olhada no site, não percam a chance. 40%, gente. Desconto é muito grande, ele pode chegar até 40%, né? Você usa o cupom do ROC, o meu cupom, ROCBF, e aproveita a promoção do Black Friday. Então, não percam essa oportunidade. Várias cores de tech t-shirt, além do pack, que também já é esse conjuntinho pronto ali com mais desconto para vocês. Hoje eu tô com a minha tech t-shirt azul. Ontem eu estava com a cinza, que é uma das que eu mais gosto, comentei com vocês. Mas essa azul também é bem legal. É isso aí. Então dá uma olhada, tá aqui o cupom, ó, desse lado, aqui, Insider, ROC BF. Então, entrem lá no site e não percam essa oportunidade e essa promoção, que ela é agora. Se acabar, 40% é bastante desconto. Vamos à Argentina, então. Bom, o que que aconteceu, né? O Milei ganhou. E o Milei, ele é um político com um discurso anti-establishment, outsider. Não sou político e não era político. Uma figura de fora do sistema. E a gente sabe que isso tem um apelo nas democracias no mundo inteiro, né? As pessoas estão saturadas, estão cansadas, a política e a democracia passam por uma crise de representatividade, de funcionamento. As frustrações são diversas. Em parte por culpa, sim, dos políticos, dos partidos e do sistema, que precisa se reformar, agilizar, enfim, se tornar mais funcional, com maior capacidade de entrega. Mas não é só culpa dos políticos, dos partidos e do sistema democrático. A outra parte são as pessoas sonhadoras e idealistas, fantasiosas, utópicas, que acreditam em mágica, que não gostam de se aprofundar nos problemas, que não entendem o seu papel na sociedade, que não estão preocupadas em compreender a dificuldade de resolver problemas tão complexos que as democracias enfrentam, que não entendem o que é viver em sociedade com gente que pensa diferente de você, não entendem o que é negociar, não entendem o que é ceder, é consenso. Pra você ter consenso, pra você negociar, você precisa ceder. E você precisa ceder, você tem que estar preparado para conviver e aceitar ideias muito diferentes das suas. E isso é bastante complicado para a grande massa da população que vive em democracia. Eles têm uma ideia fixa que a sua visão de mundo é a melhor e a outra é um lixo. Então tudo que o outro fala eu tenho que rejeitar, desprezar, e qualquer chance de negociação ou composição com aquela ideia diferente da minha é um fracasso, uma derrota, não tem por que eu estar fazendo aquilo. E óbvio que democracia não funciona assim, senão seria ditadura, né? Que você impõe a sua visão que você acha que é a certa e o resto é obrigado a aceitar. Democracia é sobre ceder e consenso. Consenso requer que você não conquiste 100% do que você acredita e do que quer. Você vai precisar negociar. Isso tem muito a ver com os desafios que o Milei vai encontrar para implementar as suas ideias, a sua visão política, a sua realidade ou o seu ideal de mundo que ele quer construir. Não é só uma questão de desafios políticos e, para quem não acompanhou de perto, né, o partido do Milei é um partido novo, recém-criado e não tem um apoio, né, ou não ganhou cadeiras substanciais, por exemplo, não tem nenhum governador. Tem 11, 12% da Câmara e do Senado. Ou seja, é um partido minoritário, ele não tem o apoio político, a estrutura política para aprovar suas reformas, para conseguir fazer as transformações que ele quer. Mas esse não é o único obstáculo que ele tem. E para mim o obstáculo mais complicado é mudar ou mexer ou movimentar a essência cultural da população argentina, da sociedade argentina. E esse é um problema que a gente encontra ou vê se repetindo em várias outras democracias. Ah, chega um novo líder no poder com ideias mirabolantes ou bastante fora do que está todo mundo fazendo, prometendo muitas coisas. E as pessoas falam, ah, mas ele ganhou, a maioria quer que ele faça isso. E aí que eu tenho dúvidas se a maioria realmente sabe o que significa ele fazer, não só o Milei, mas vários outros políticos que chegam no poder com plataformas ou projetos ou propostas muito fora do comum, aonde desestabilizam, transformam ou reformam a estrutura do Estado e da sociedade. Por quê? E aí, assim, um dos problemas da Argentina é o déficit fiscal. E o déficit fiscal ele está ligado com um governo gastando mais do que ele arrecada. E isso acontece porque o governo é muito populista. E tem vídeo aqui no canal, no meu canal, sobre economia, história da economia argentina. Aliás, é um vídeo muito bem visto. Como que é o nome dele? Me fala o nome aí, depois eu cito aqui para todo mundo. Mas esse vídeo eu conto a história, né? Um dos países mais ricos do mundo perdeu tudo. Esse é o nome do vídeo aqui no canal. Assista, eu conto a história econômica da Argentina. E assim, a causa, se a gente puder reduzir para um grande fator que fez a Argentina se tornar sair da posição de um dos países mais ricos do mundo para se tornar um país com uma superinflação como ela tem hoje, 150, 180 ao ano, 180% ao ano, eu diria que o fator principal disso é o populismo. E um Estado grande que gasta muito com a sua população, que cria um problema fiscal como a Argentina tem, é fruto de anos, décadas de muito populismo. Só que assim, populismo não vem só do líder político falando, ah, você quer essas coisas? Vem da população achando o máximo receber essas benesses, esses subsídios, esses empurrões, esses descontinhos, essas mamatas. Então, não adianta o político só virar e falar assim, eu não quero, eu vou acabar com isso. Na hora que ele for acabar, eu quero saber, a população vai aguentar? A população vai falar assim, corta a minha benesse, corta o meu desconto, corta a minha bolsa, sei lá o quê. Não vai. Não vai, a não ser que você tenha um choque de consciência na sociedade inteira e a sociedade inteira acorde do dia para a noite. Nós temos o Macri, que foi presidente da Argentina, e ele tentou fazer essas coisas. E a população argentina não aceitou, porque começou a doer no bolso, doer, enfim, na facilidade econômica que eles tinham. E o Milei vai lidar com o mesmo problema. E aí, olha esse dado que interessante. Tem um estudo que mostra que 89% da população argentina, repito, 89% da população argentina tem alguma dependência em algum nível do Estado argentino. Assim, 89%, gente, é um número absurdo. Que tipo de dependência? Desde ser um funcionário público até ter algum subsídio ou precisar muito de algum apoio do governo, alguma benesse do governo para sobreviver, para ter o seu padrão de vida. Então, quando o Milei diz que ele vai resolver o problema fiscal, né, que está ligado com a hiperinflação, porque o governo não tem dinheiro para pagar as suas contas, e aí ele vai se endividando, e isso vai criando a necessidade dele imprimir mais dinheiro, e aí nós vamos tendo inflação. O que que acontece? Ele precisa cortar na carne dos argentinos. Ah, mas a maioria dos argentinos, 55% ou 56%, votaram nele. Então, eles querem que ele faça isso. Querem? Eles sabem? O eleitor tem esse nível de consciência? De clareza? Duvido. Duvido, e a história se repete. Macri fez isso, tentou fazer isso. Vários protestos, várias insatisfações, vários setores incomodados com o fim desse apoio, dessa sustentação estatal, né? Essas bolsas, tudo. E não só da população em geral, mas vários setores da economia, indústria, vários segmentos da economia dependem desse apoio do governo. Por isso que o populismo ele é tão destrutivo. Porque uma hora que ele entra na sociedade, é muito difícil você retirar ele. Quando que você implementa um subsídio e você fala assim, agora acabou? Não, a hora que você deu aquilo... A sociedade, a população, ou os setores da economia, ou os setores produtivos, eles vão se juntar e vão lutar para proteger, para que aquilo continue. Como? Fazendo lobby, protestando, se mobilizando politicamente. As pessoas se mobilizam muito mais politicamente para proteger o que elas têm do que para mobilizar o país ou para caminhar em direção a transformar o Estado e a sociedade. E ainda mais se a transformação do Estado e da sociedade requer que elas percam presentinhos. Elas deixem de ter esses apoios. Os eleitores próprios do Milei, até aquele núcleo duro, né, o hardcore do Milei, não contando com a coalizão, enfim, como ele conseguiu chegar lá, porque vale lembrar que ele... No primeiro turno ficou em segundo lugar, né? Mas ele deu uma reviravolta. Mas os eleitores do Milei mais próximos, aqueles que realmente acreditam nele, eu não sei, eu tenho dúvidas se eles estão preparados para sofrer as consequências da diminuição do Estado e de um corte dos seus benefícios. Benefícios que variam desde subsídios a, sei lá, combustível até transporte, passando por aposentadoria se você é um funcionário público ou sei lá o quê. Então, esse problema é muito mais severo, muito grande. 89% da população ter uma dependência do Estado não é pouca coisa. Então, esse é um dos grandes problemas, a questão fiscal. O outro problema que o Milei tem no curto prazo, né, do ponto de vista econômico, é a falta de dólares. E para você manter mais dólares na economia. Isso está ligado com um dos seus projetos, que é a dolarização. Ele disse que ele vai tirar o peso de circulação e vai colocar o dólar, e o dólar será a moeda oficial. Muitos países já fizeram isso, né, no mundo, inclusive na América do Sul. Equador fez isso não tanto tempo atrás, dolarizou a sua economia, mas o dólar é parte do sucesso do dólar é que outras economias usam como a moeda. E por que usam? Porque é uma moeda estável. Isso traz estabilidade, ela não perde valor, você não vai ter, enfim, uma desvalorização do dinheiro, a perda do poder de compra, mas você também não vai ter autonomia soberana para lidar com política monetária. Você não pode fazer as coisas que você quer, afinal, não é a sua moeda, não é você que imprime a moeda. Claro que imprimir moeda é parte do problema da Argentina, mas na verdade não é um problema, não é a raiz, né? A impressão da moeda é consequência de um outro problema que está nessa questão fiscal do Estado e assim por diante. E aí, como que ele pode resolver a questão da falta de dólares? Ele precisa parar de gastar dólares e precisa entrar mais dólares. Como é que você para de gastar dólares? Você para de importar. Quando você vai comprar coisas de fora, você tem que comprar essas coisas em dólar. Porque, para quem não sabe, precisa assistir os dois vídeos aqui do canal, que são a geopolítica do dólar 1 e 2, e que eu explico que o comércio internacional funciona em dólar. Então, se você quer comprar uma coisa do Chile, Argentina do Chile, ela vai comprar em dólar. Não é só comprar dos Estados Unidos. Tudo que você faz em dólar. E aí, então, você precisa ter dólares. Só que se você tem que comprar muita coisa, importar muito, você precisa de muitos dólares. A solução, uma das soluções para você aumentar a sua reserva de dólares é começar a exportar mais, vender mais produtos argentinos. Você vai começar a receber mais dólares e importar menos, né? Parar de comprar mais de fora. Quando você parar de comprar mais, você vai parar de gastar dólares, você vai começar a aumentar o seu estoque de dólares. Só que se você parar de importar, você vai talvez criar outros problemas de abastecimento, porque nenhum país produz tudo o que precisa. Diminuir a importação pode afetar a inflação de muitas maneiras. E isso não é uma coisa popular neste momento. E tem coisas até que a Argentina precisa importar, que elas são fundamentais, e que se ela não importar, ela vai ter um impacto muito grande na inflação, como combustível, sei lá, gasolina. Então, tem um efeito direto para resolver esse problema. Não é fácil. E aí, a segunda parte, né, de você não ter dólares, como é que você vai dolarizar a economia se você não tem um estoque de dólares? Da onde vão vir esses dólares? Ninguém vai chegar e entregar, você quis ficar dolarizado, os Estados Unidos vai mandar navios com caminhão de dólares, com containers de dólares para a Argentina. A Argentina precisa conquistar esses dólares, atrair, ela precisa trazer investimento de fora. E para trazer investimento de fora, ela tem que ter uma economia estabilizada, e não é o que ela tem. Ou seja, esse processo, ele não se resolve com uma única medida, mas é uma transformação inteira da economia, da política e, principalmente, o mais difícil, da cultura e da sociedade argentina. E isso, assim, não sei. Sobre a dolarização, a gente teve notícias agora recentes mais interessantes. Foi escolhido o ministro da Economia, e o ministro é o Luiz Caputo. E ele foi o ministro do Macri. E ele não é a favor da dolarização. E quem estava sendo cogitado para ser o ministro da Economia, da Fazenda, era o Ocampo, que era um cara especializado, especialista em dolarização. Já que ele não foi escolhido, é um sinal de que a economia argentina não vai se dolarizar agora. E não sei se vai se dolarizar em algum momento, porque vai ter que trocar o ministro. E esse ministro foi ministro do Macri, e isso faz parte de uma composição política. E aí a gente tem que fazer aquela clara distinção entre o candidato e o governante. O candidato Milei falou um monte de coisas. Outsider, 4 anos atrás, ele xingou o Macri. Falou que ele era um corrupto, sei lá, falou um monte de coisas. Hoje, logo depois que ele foi eleito, o Macri foi no hotel dele visitar ele. Na verdade, ele só foi eleito também porque o Macri apoiou. Então, existe uma união, uma aliança. E o Milei, né, o Javier Milei, ele tem dito que ele respeita muito o Macri. E as pessoas próximas falam que ele tem uma consideração para o Macri. Ele acha o Macri uma pessoa muito competente. O Macri é alguém do establishment político. Isso é positivo, né? Porque o Milei, não tendo conhecimento do trânsito político, ele tem que ter gente política com ele. E o Macri vem de uma família de multibilionários, muito bem sucedido, foi prefeito de Buenos Aires, presidente do Boca Juniors e virou presidente da Argentina. Trouxe todas as reformas econômicas que a Argentina precisaria, mas a população não aguentou. Porque são décadas de peronismo, de populismo exagerado, destruindo o país e destruindo as atitudes e a cultura do argentino. Então, quando você vira e fala assim: olha, para a gente voltar para o caminho certo, ainda vai doer mais. E não deu tempo, ele não conseguiu nem se reeleger. Isso foi ruim. Então, o Macri se compôs com o Milei, isso é positivo para o Milei. É positivo para a Argentina. E o Macri, ele olha para... Quantas pessoas? 2.800, muito bem. O Macri, ele olha para o Milei como uma chance de trazer de volta o seu legado, fazer diferente, corrigir os erros e... assim, ser do grupo político que pode tirar a Argentina do buraco. Então, é uma aliança que, assim, é de extrema importância e parece que os dois estão se respeitando e precisam e querem um ao outro. A escolha do Luiz Caputo é um sinal de que o Macri vai ter voz, sim, dentro da administração do Milei, e é um sinal positivo. Porque o Milei precisa dos votos dos partidos mais conservadores e dessa coalizão toda que o ajudou a se eleger, que inclui o Macri e a Patrícia... Hã? Burrich, isso. Bom, então esse é o status, né? Acho que dolarização, ela... não tá na equação agora e vamos falar um pouco das outros temas. E acho que tem as questões de política externa, né? Geopolítica maior, e tem a questão da geopolítica regional. Vou começar com a regional, que é basicamente o Mercosul. E o Mercosul, vocês sabem, né? A nossa união aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela está suspensa. E esse grupo, ele não é... ele é mais do que uma zona de livre comércio, do ponto de vista comércio. Mas quando a gente olha para uma organização, né, para uma aliança ou para uma união aduaneira como o Mercosul, ele não é só uma questão de livre comércio, ele não é uma zona de livre comércio, ele é mais do que isso, ele é uma união aduaneira. E uma união aduaneira não se resume somente às questões comerciais. A estrutura institucional do Mercosul tem uma série de trocas de trânsito, de fluxo de mão de obra, de trabalhadores, de turismo, de transferência de tecnologia, de cadeia produtiva. A ideia aqui é a criação quase que de uma União Europeia. Só que nós não temos uma moeda, mas nós temos uma união aduaneira. Isso é mais do que uma zona de livre comércio. O NAFTA, né, que é a zona de livre comércio de Canadá, Estados Unidos e México, é uma zona de livre comércio. Não é uma união aduaneira. Eles não querem se tornar um único bloco, como se fosse um único país. Eles têm um livre comércio estabelecido entre eles, mas você não é obrigado a fazer as coisas em bloco, como se fosse um único país, do ponto de vista comercial, eu estou falando aqui. A União Europeia, o sonho dela, ela virar isso, virar um único país, em todos os sentidos. Ela está longe disso, mas ela está muito à frente do Mercosul. Por quê? Ela não é só uma união aduaneira, ela tem uma moeda comum, que é o euro. Vale a pena vocês assistirem aqui no canal o vídeo que eu explico da União Europeia. Me fala como é que é o nome depois. Bom, então, assim, então o que que é o Mercosul? Do ponto de vista comercial, o vídeo chama Como Construir um Super País, gente. Assistam sobre a União Europeia. Eu explico o que que é o projeto europeu. Ele é um projeto avançado do Mercosul, mas o Mercosul é uma mini, uma júnior União Europeia. Ele deu algum passo criando uma união aduaneira, que é diferente de uma zona de livre comércio, como o NAFTA. Isso significa que o Mercosul é um grande bloco. E ele é um bloco comercialmente, em comércio internacional. O que que é um bloco? Você não pode fazer nada sozinho. Então não existe mais o Brasil assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos sozinho. Quem que tem que assinar? O Mercosul inteiro. O Brasil não pode ter uma cláusula na fundação, quando foi criado o Mercosul, que cria tarifas comuns e diz que existem poucas exceções aonde se permite um país negociar tarifas em paralelo com outros países. São as exceções. E não um acordo inteiro de livre comércio. Toda vez que o Paraguai, a Argentina, o Uruguai ou o Brasil quiserem negociar acordos de livre comércio, ou seja, abertura comercial total, baixar as frontes que impedem você comprar e vender de outro país. Isso cria laços econômicos e ajuda a desenvolver a economia de um país. A abertura econômica ajuda um país a se desenvolver economicamente. A China só é o que é porque ela decidiu criar polos de abertura econômica no seu país, as zonas econômicas especiais, exclusivas. Isso deu o enriquecimento, o desenvolvimento para a China. Então, quanto mais aberto é um país, mais ele vai se desenvolver economicamente. Só que num projeto, numa estrutura criada como a do Mercosul, você está preso. O Uruguai não pode negociar um acordo de livre comércio com a China, que, aliás, é o que o Uruguai está querendo. E para ele fazer isso, ele tem que escolher ou ele sai do Mercosul, ou se ele ficar no Mercosul, ele não pode. Isso está causando uma briga bastante grande do Uruguai com o resto do Mercosul. E aí, Brasil e Argentina, até então, antes do Milei, estavam bastante incomodadas. Inclusive, fizeram um comunicado junto com Paraguai para dizer que o Uruguai não poderia fazer isso, porque está lá nas cláusulas do tratado. O Mercosul é um tratado internacional. O país pode abandonar esse tratado? Pode, a hora que quiser. Mas como é que abandona isso? Você vai ter que votar nos seus congressos. Então, o presidente do Uruguai decide abandonar e ele põe para votação no Congresso uruguaio. E aí ele tem que ter a maioria para aprovar, porque é uma transformação grande. E isso demorou para acontecer, para ser construído e demora para ser desfeito. Vejam um exemplo da saída do Reino Unido da União Europeia. O quantos anos foram da saga de desligamento? Quantas votações, quantas coisas a serem transformadas? Então, o Brasil e a Argentina, antes do Milei, estavam colocando pressão no Uruguai. Até esse ano, o Haddad e o Massa se reuniram e falaram assim: olha, Uruguai, você é o nosso irmão menor. Cuidado! Assim, fazendo quase que uma ameaça explícita, não tão velada. Ó, você é um país pequenininho. Olha o nosso tamanho aqui do lado. E você decidir sair ou abandonar vai custar caro. Óbvio que estamos falando comercialmente, né? Vai custar caro para o Uruguai. O presidente do Uruguai continua caminhando e muito irritado com essa cláusula do Mercosul. E realmente é muito problemático, né? Você não poder negociar acordos de livre comércio com vários países fez esses quatro países aqui ficarem atrasados. O mundo inteiro avançou em uma série de acordos comerciais de livre comércio. E o Mercosul, os quatro países do Mercosul não conseguiram avançar, porque eles têm que fazer isso juntos. Juntos requer mais burocracia, mais dificuldade. Você tem que satisfazer as vontades do Uruguai. Aí quando o Brasil e a Argentina acham, não, tá bom, então vamos assinar aquilo. Ah, não, mas aí o Uruguai não quer, porque o Uruguai é menor, ele tem uma outra economia, ele tem outros interesses. Ah, aí o Paraguai não quer. Então, você não tem que satisfazer a vontade só do Brasil, só os temas que importam para o Brasil. Você vai ter que satisfazer temas que importam quatro países, para quatro países. Óbvio que isso dificulta demais o avanço dessas negociações. Isso colocou no comércio internacional os quatro países atrasados. Nós ficamos para trás na abertura comercial. Sem abertura comercial, a gente não se desenvolve. Esse é um dos grandes problemas do Mercosul. Por quê? Porque inventamos de fazer uma união aduaneira quando a gente ainda é um país, uma região muito pobre. Para que essa integração? Essa é uma discussão filosófica de desenvolvimento e política econômica internacional, né? Se cabe você fazer esse nível de integração quando você está em um certo estágio de desenvolvimento? Será que integrações econômicas regionais, políticas, aduaneiras, não tem mais utilidade quando você já alcançou um outro nível de desenvolvimento? Que momento que a União Europeia foi criada e que momento que eles decidiram se integrar? E assim, talvez é o único modelo para a gente olhar. O modelo que a América do Norte escolheu não era de uma união aduaneira, e sim de uma zona de livre comércio, dando muito mais autonomia e liberdade para cada um dos países, o que faz muito mais sentido. Ainda mais, talvez, para o Brasil, que é muito grande. Claro que o Brasil olha para o Mercosul, né, como a Alemanha olha para a União Europeia, ou como a Rússia olha para a União Eurasiana, como uma forma de dominação, porque a maior economia vai se impor dentro dessa zona e vai tirar muita vantagem. Mas isso também colocou uma âncora para o Brasil. E o presidente do Uruguai, na minha opinião, acho que ele tem razão com esse problema da cláusula que impede a negociação e a liberdade, porque você deixa de ser um país, você vira uma união, um conjunto que tem que fazer isso junto. E tudo demora. Qual é o exemplo que demora? O acordo da União Europeia com o Mercosul. 20 anos, gente, de negociação. E não saiu, e não vai sair. E agora quem está na presidência é a Espanha. E a Espanha está em conversas e talvez seja o maior aliado do Brasil. E o Brasil, estando no Mercosul, né, liderando o Mercosul, o Lula e o líder da Espanha, eles estão em conversa o tempo inteiro querendo aprovar isso antes que o Milei também crie mais problemas, porque o Milei pensa que nem o presidente do Uruguai, que essas cláusulas, esses impedimentos, essas travas de caminhar junto são um problema para o Mercosul. E ele talvez seja favorável a desfazer isso. Então o Lula está correndo, está ligando para a Espanha e falando: vamos resolver isso a tempo. Só que a Espanha fica até o final do ano na presidência. E no ano que vem, por um acaso, tem eleição lá. Não só lá, não. Tem várias eleições na Europa e aí isso vai criar muita instabilidade para a Europa decidir isso, porque as forças políticas podem não querer. Parte do começo da discussão de não ter avançado com o acordo com o Mercosul foi pela questão ambiental. E tem outras cláusulas aí que estão sendo discutidas, como compras governamentais do setor público do Mercosul, darem condições para empresas internacionais participarem em condições iguais com as nacionais. Óbvio que isso não é uma coisa que o Lula quer, porque ele gosta de privilegiar as empresas nacionais, as suas relações com essas com o governo. E se você põe uma empresa internacional, você muda a sua força e capacidade de controlar a relação com aquilo. E esse é um outro tema que o Brasil está rediscutindo com a União Europeia. Independente do Uruguai e do Milei, eu não acredito que o Brasil ou o Mercosul vai conseguir finalizar esse acordo com a União Europeia a tempo e depois de entrar no calendário do ano que vem, onde tem eleições na Europa e muda todo o cenário. E aonde depois aí vem os fatores internos aqui de que a Argentina estaria... O Milei já teria tomado posse, né? Dia 10 de dezembro que ele assume. Então, aí isso a gente teria um outro impacto. Sobre o Uruguai, né? E assim, o Uruguai quer assinar esse acordo de livre comércio com a China, mas ele vai ter que escolher sair do Mercosul. E eu não acho que ele vai ter força para fazer isso. Por quê? Porque existem os interesses também nacionais, da indústria nacional. Esse é um obstáculo que o próprio Milei vai enfrentar e que o Brasil enfrenta. Setores da economia brasileira, argentina e uruguaia estão ganhando dinheiro com as regras de proteção do Mercosul. E aí, lembra aqueles incentivos, benesses, benefícios, bolsas que eu citei no começo aqui da conversa? As empresas e setores da economia também não vão querer perder isso, porque se você abrir e desfizer o Mercosul, você tira a proteção que essas empresas têm hoje. E você vai poder ter uma concorrência, talvez, ou assinar outros acordos livres, de livre comércio com outros lugares, onde essas empresas vão perder a sua proteção de mercado. E esse capitalismo fraco, né, onde as empresas precisam dessas proteções para sobreviverem, elas fazem lobby para que isso não aconteça. Claro que parte da incapacidade dessas empresas competir não é só uma mentalidade de querer estar protegida, mas é uma dificuldade de fazer negócios também nesses países, nos seus respectivos países. Então, para uma empresa sobreviver e ser competitiva no Brasil, é quase que uma missão impossível. Então, ela acaba recorrendo às proteções do mercado, né, do Estado, com esse tipo de estrutura institucional como o Mercosul, que não deixa de ser uma grande união protecionista, que não deixa a gente se relacionar com outros países de fora. Então, aí, o Uruguai vai ter que enfrentar esse lobby, vai ter que enfrentar o Congresso, e o ano que vem tem eleição no Uruguai, e que está despontando na frente, é um candidato à esquerda. O presidente do Uruguai hoje é de direita, junto com o Milei agora, e junto com o Paraguai, e Brasil não à esquerda, mas o Uruguai não vai tentar, o presidente do Uruguai não vai tentar algo muito mirabolante, sair do Mercosul. Precisa de muito capital político. Você tem que abandonar o tratado. E aí, assim, o Uruguai também tem que pesar, né? E essa é uma discussão estratégica para o Uruguai. Você abandona o Mercosul para fazer o quê? Para fazer um acordo de livre comércio com a China? Se o Mercosul te trava, depender da China, que é um país tão grande, autoritário, uma ditadura, que tem uma relação comercial com seus países baseado em faz o que eu quero, quando você não faz eu te sanciono, como fez com a Austrália durante o Covid, como faz com qualquer país que reconhece ou fala que Taiwan tem que ser democrático e livre. Então, assim, não me parece algo também, talvez se fosse outro país democrático que o Uruguai estivesse fazendo um acordo de livre comércio, essa conta fecha melhor. Agora, vai trocar o Mercosul. Não porque o Mercosul seja o máximo, gente, mas porque essa troca é um processo difícil, burocrático, que vai ter dores e obstáculos para a economia do Uruguai, para certos setores e para a política. Você precisa ter muito apoio político para conseguir fazer isso acontecer. Aí você troca todos esses problemas, né, ou todas essas, você vence todas essas dificuldades para se tornar absolutamente vassalo e dependente da China. Complicado. Bom, o que o Milei fala? Né? Eu não quero também, o Milei então é um partidário dessa ideia do Uruguai. De alguma forma, talvez esse assunto tenha que ser renegociado dentro do Mercosul, mas aí o Mercosul ele tem que recuar, tá? Dar dois passos para trás, deixar de ser uma união aduaneira para se tornar uma zona de livre comércio. E tem muitos outros elementos na questão aduaneira que podem ser considerados positivos e muitos setores vão fazer lobby contra. Como eu disse, setores do Brasil, setores da Argentina vão ser contra essa mudança. Por que o Brasil fica tão apegado ao Mercosul? Hoje também por uma questão ideológica, de política, de falar que você privilegia ou faz negócio com os países mais pobres do Sul, Global South, né, que são os países, um novo termo para países em desenvolvimento. E isso faz parte de uma posição ideológica do governo brasileiro. As esquerdas querem se unir com as esquerdas, querem se unir com o mundo em desenvolvimento, querem se unir com ditaduras e assim por diante. Então tem esse elemento ideológico por trás, da vontade do Brasil. Não é o único elemento, como eu disse. Tem lobby para setores da economia brasileira que ganham com a existência do Mercosul. E esse mesmo problema existe na Argentina. Então a mudança do Milei não é garantia que ele vai romper e sair do Mercosul. Mas é uma pressão positiva para, no mínimo, se negociar talvez alguma mudança dessa regra. Vamos ver o que que vai acontecer. O outro tema do Milei, e aí eu vou falar só mais disso e a gente abre para perguntas, é a questão dos BRICS, né, e do posicionamento dele de política externa. Então, ele primeiro criticou muito a China, falou que não ia falar com a China, não ia fazer negócio. Aí o Xi Jinping mandou uma carta para ele parabenizando a sua eleição. Aí ele tirou uma foto, postou o print lá da carta, agradecendo ao grande líder chinês e ao povo chinês, e postou isso no seu Twitter. Então, assim, de novo, né? A diferença entre o candidato e o governante. O governante precisa lidar com realidades. Ele não está mais em campanha. A realidade é que, assim, não dá para a China, para a Argentina chutar a China completamente. Dado tudo que a Argentina depende da China, enquanto ela está ligada economicamente com a China, na hora H você vai ter que ser pragmático. Então o Milei já está dando o seu cavalo de pau e não vai romper com a China, não vai ficar batendo na China. A Argentina precisa da China e ele vai ter uma relação aparentemente bem convencional com a China, dada essa postura. Precisamos assistir, tem sempre as falas retóricas versus as ações, mas o que indica é que talvez o Milei não seja tão radical no sentido de, né, revolucionário, de quebrar as coisas. E no seu discurso de posse, ele disse que as mudanças não podem ser graduais. Ou seja, elas têm que ser imediatas, elas têm que ser definitivas. Os passos de escolha dos seus ministros, de aproximação do Macri, desse post com a China, mostram que talvez o Milei não vai ser nada não gradual. Se ele for alguma coisa, será gradual. O que mostra um realismo, acho que isso é positivo, mas mostra também que a gente não tem como saber o quanto do que ele fala é retórica e o quanto é real. Então, em política externa, essa vai ser algo a se observar. Quanto aos BRICS, talvez os BRICS, por serem menos relevantes, como eu sempre tenho dito aqui, não muda a vida da Argentina fazer parte dos BRICS. Talvez ali ele possa manifestar essa sua posição ideológica e falar assim: não quero fazer parte desse grupo de ditaduras, ou sei lá, alguma coisa do gênero. E não buscar a entrada ou adesão da Argentina aos BRICS. O que seria positivo para a Argentina, porque eu não acho que ninguém ganha nada em estar nos BRICS, e acho que dá uma chacoalhada nos BRICS para os outros países questionarem: afinal de contas, o que que vale? Para que serve os BRICS? Então, acho que pode ser positivo isso. Vamos ver se ele vai fazer, ou se no final ele vai ceder ao caminho convencional do establishment, de dizer que a Argentina está conectada com mais um país. Tem um último comentário que eu quero fazer sobre a questão ideológica, né? Quantas pessoas? 4 mil? Pô, muito bem. Vocês gostaram da hora do almoço, né? Sexta-feira, achei que vocês não iam querer assistir live na hora do almoço, mas 4 mil é bastante, gente. Muito bom. Então, vamos falar da questão ideológica um pouco. E aí é o seguinte: o Milei, ele é um libertário. Ele não é um conservador, ele não é alguém do establishment. Ele não é protecionista. Então, assim, o Trump é um protecionista, um isolacionista. O Bolsonaro era um cara do establishment. Por mais que ele tenha se vendido como não ser do establishment, Ele é um militar, uma instituição do Estado. Super establishment. Não é nem que você é do governo, você é do Estado. As Forças Armadas são uma instituição de Estado. Você é super establishment. Ele foi deputado muito tempo. Então, ele era alguém conectado ao Estado. E o Trump, ele tinha visões também de fortalecimento e proteção do Estado. O Milei tem uma ideologia diferente. Como libertário, ele quer abrir, ele quer desmantelar, ele quer acabar, ele quer diminuir com o Estado. Isso é muito distinto de Bolsonaro e de Trump. Por mais que vocês possam apontar, né, a gente possa apontar políticas ou do Bolsonaro e do Trump que são diminuição de Estado, quando se o Trump fala em diminuir imposto, ou se o Bolsonaro fala em medidas liberais de privatização, são algumas medidas. Mas isso ainda no DNA de quem ele é, ou de como ele vê, está muito distante do Milei. O Milei, ele realmente acredita numa ideologia muito mais sólida, muito mais da essência dele sobre o que é ser um liberal, mais ainda, um libertário. Ele se auto-intitula, se auto-classifica como um libertário, né? Um anarco-capitalista, alguém que quer acabar com o Estado, né? Na sua versão máxima, é você diminuir tudo isso. E além dessas posições políticas, ideológicas na questão econômica, nós temos uma discussão ligada com isso, com a questão de respeito às instituições. Porque esse é um dos grandes questionamentos, né? O Milei, ele é um radical, radical no sentido de ele tem ímpetos autoritários. E se ele é um liberal, um libertário, ele não tem esses ímpetos autoritários, né? Se ele seguir essa cartilha, a gente não sabe, mas assim, o que indica é que ele não seria. Por quê? Porque para você ser autoritário e dominar o Estado, você precisa do Estado. Você não faz isso sem o Estado. Não tem como você dar um golpe sem forças armadas, não tem como você controlar as coisas sem cooptar, mudar a Suprema Corte, fazer coisas. O Milei, o que ele quer não é isso, ele quer diminuir tudo isso, ele quer que essas coisas não existam. Então, nesse sentido, a sua filosofia indica que ele talvez não tenha esses ímpetos e ambições autoritárias que Trump e Bolsonaro têm e tinham. E é assim, a gente pode discutir, né? E aí é uma discussão polêmica, das pessoas que gostam desses dois vão dizer que eles não têm. Mas claramente, assim, tipo, o que aconteceu no Capitólio e as investigações sobre o Bolsonaro ficar planejando se vai essa eleição, se as Forças Armadas vão interferir ou não. Tudo isso mostra desejos que a filosofia do Milei particularmente não carrega. Claro, ele pode vir a ter isso, mas a gente não... Ele tem na sua essência essa coisa do libertário muito mais forte. É como se o Bolsonaro e o Trump fossem liberais de plantão. Eles pegaram algumas coisas que servem, colocaram no seu discurso, mas no fundo, o que eles são? E eu acho que nesse sentido, o Milei, ele tem muito mais claro o que ele é e o que ele aceita, né? O que ele pensa ideologicamente, está distante dessas duas figuras construídas de Bolsonaro e Trump. Então, não acho que dá para a gente comparar, óbvio que Bolsonaro e Trump ficaram felizes, óbvio que a direita no geral ficou feliz. No mundo polarizado que a gente vive, qualquer coisa que caminha mais para um dos lados já é um fator para, né, na polarização, você abraçar aquilo, é aquilo que tem, então é isso que vai, e é isso que a gente ama agora. Então é claro que a direita no mundo amam o Milei, E é óbvio que o Milei está mais à direita do que todos os outros candidatos que tinham na Argentina. Então, ele ganhou, então a direita no resto do mundo tem que abraçar ele. Mas existem várias diferenças entre todos esses grupos de direita. A polarização tem nos obrigado a você escolher um lado. E a palavra já diz, polarizado. Ou você está aqui ou você está aqui. Então agora é o Milei, então todo mundo com o Milei. Mas isso não quer dizer que ele seja. Ou eu sei que ele tem, né, uma conversa, um diálogo com o Bolsonaro apoiou ele e tal. Mas eu não acho que. Assim, que dá para a gente dizer que ele é igual ao Bolsonaro e o Trump. Tem algumas diferenças bastante importantes e substanciais. Óbvio que tudo isso a gente tem que assistir para ver se ele vai, que caminho ele vai seguir. Ele está se mostrando bem pragmático, inclusive, talvez nem vai ser tão libertário quanto ele diz que ele é. Veremos. Então, antes de eu abrir para pergunta, só quero lembrar aqui, pessoal, da Insider, que nós estamos aqui, tá vendo? Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó, desse lado. Insider. Ó, o cupom aqui, ROCKBF. Tá vendo esse ROCKBF? Você vai no site da Insider, você já tem 15%. Só que, como nós estamos. Hoje é o Black Friday, até 40%. Então, dá uma olhada, não perde essa oportunidade. As camisetas, Tech T-shirt, essa daqui que eu tô usando, ó. Olha como cai bem. Juro. E é muito confortável. Tem o pack lá, que eu expliquei para vocês, que é Tech T-shirt, cueca e meia. Usem esse desconto e não percam. Vamos falar das perguntas. E aí eu já vou fazer um comentário aqui para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas eu lancei o meu aplicativo, o aplicativo do professor Rock, que se chama Rock Academy. E todos vocês que estavam aqui me cobrando, pô, e o Milei, professor, você não vai falar do Milei e a eleição? Então, acontece tanta coisa e não dá tempo de eu falar de tudo o tempo inteiro. Por isso que a gente decidiu lançar um aplicativo próprio, Rock Academy. E no Rock Academy, nós vamos ter um segmento ali que se chama Bunker do Rock. O que que o Bunker do Rock vai trazer, gente? Notícias, informações, análises, inteligência, falas minhas em tempo real. Tá acontecendo, vocês vão saber na hora. Por isso que essa é uma das razões que vale a pena vocês participarem do Bunker. Aproveitar também, né, que nós estamos no Black Friday, no mês né, do Black November, que até o dia 30 nós estamos fazendo as inscrições especiais e você vai ter uma série de coisas que você vai poder acessar no aplicativo, além do Bunker do Rock, como o meu curso do Carisma, que é um dos melhores cursos que eu já fiz. Assim, o curso é muito bom, muito completo. Carisma é uma ferramenta de poder, algo que você usa para a sua vida. E é diferente da leitura. Tem o meu livro, que é o Inteligência do Carisma, né? Você absorve algumas coisas, mas o curso te ajuda a absorver de uma outra forma. Você pode ir ouvindo em outros momentos. Vale muito a pena. E além das aulas exclusivas de vários assuntos, lives exclusivas que nós vamos ter no aplicativo. Então, dá uma olhada aqui na bio do YouTube, na bio no Instagram. O site é rockacademy.com e ali você consegue fazer sua reserva. Aproveita porque algumas dessas promoções são só até o dia 30 de novembro. Vamos às perguntas. Danilo Augusto, parabéns e obrigado, professor. Peço que aborde nos próximos vídeos a Internacional Socialista, sua influência global em governos e na ONU. A maior parte dos governos ocidentais são da Internacional Socialista. Valeu, Danilo. Vou falar disso, sim. Acho que mais preocupante do que a ONU é internacional socialista é que a maioria dos países da ONU são ditaduras, né? Mas, anotado, vou. Doutor Felipe Augusto Cândido mandou um superchat. Como você vê a escalada de poderes de forma autoritária por parte da nossa alta cúpula do judiciário não concursado? Quem pode fazer impeachment tem medo de fazê-lo. Qual a solução? Seu trabalho é um presente para todos nós. Pô, obrigado, Felipe. Acho que a gente tem uma notícia super positiva sobre isso, né? O Senado aprovou uma restrição dos poderes do STF para decisões monocráticas. Tem que votar, no segundo turno e tem que ir para a Câmara, mas hoje eu já li que o Lira ia segurar a votação, disso. Mas eu acho que precisa ter um equilíbrio maior entre os poderes e assim, por uma paralisação, às vezes, do nosso legislativo e uma cooptação dele pelo executivo. E ter virado um balcão de negócios e várias crises, abriu uma lacuna e um vácuo para a Suprema Corte brasileira, para o Judiciário, começar a lidar com questões e problemas que precisavam ser resolvidos no Brasil. Acho que essa é uma das razões que explica o ativismo, do STF, né, e a atuação judicial. Mas tem outras coisas também. Esse movimento, ele é um problema no mundo inteiro, né? O judiciário ter posições políticas e como a Suprema Corte ela tem que tomar algumas decisões finais que a política não consegue tomar, começa a se tornar impossível a separação do representante da corte com as suas visões políticas, do status institucional que ele tem de tomar e resolver aquela decisão que a política não conseguiu resolver. E essa é uma realidade que os judiciários, é um problema da democracia, se tornam mais ativistas. E essa é uma discussão institucional, democrática, que pode ser resolvida, tem que ser adequada, reformada e colocado os seus limites para que tenha um equilíbrio maior. Esse é um ponto. O outro ponto é que as instituições, né, os outros poderes do Brasil também ficaram na inércia. Então eles não legislam. Eles não tomam as ações que têm que tomar. E aí sobra um vácuo para o judiciário, entrar. E existe uma crítica a ser feita ao judiciário? Existe. Mas por que que o judiciário está ocupando esse espaço? Por que que o legislativo não está legislando? Por que que só agora saiu essa lei, essa reforma constitucional, essa PEC, para impedir as decisões monocráticas do STF? Por que só agora? E percebam? Então, assim, nosso legislativo não faz o seu trabalho também. E o executivo também brinca, ou precisa, ou flerta, ou quer, tem problemas com o judiciário. Então, no final das contas, isso não é um problema só do judiciário, mas é um problema da democracia brasileira como um todo, e não só da brasileira. Vários lugares estão com esse mesmo problema, várias democracias. Próximo.
Não está me aparecendo aqui, eu vou ler para o seu próximo. Tá?
Antônio Braga.
Professor, ao estar ouvindo suas lives, é saudável, aumenta nosso apetite por conhecimento. Aconselho manter esse horário para o bem do nosso cérebro.
Antônio Braga disse que almoçar ouvindo a live aumenta o apetite pelo conhecimento. Adorei, Antônio, muito bom. E aí ele sugere que eu faça as lives no almoço, porque as pessoas vão aprender mais. Se vocês gostaram, aí depois deixa um comentário. Quem sabe a gente pensa em fazer. Ao invés de à noite, no almoço. Sei lá, legal, pode ser legal, sexta no almoço. Eu achei que as pessoas iam estar almoçando, em movimento, sei lá, não iam conseguir abrir o telefone, o YouTube, mas aparentemente nós estamos com quantas pessoas agora, ouviu? 3.900, estava com 4.500. Tá ótimo.
Próximo é o Itamar Ferreira. Seria certo dizer que Bolsonaro e o Trump são populistas que usaram o liberalismo e o Milei é um libertário que usa o populismo?
Gostei. Como que ele chama?
Itamar Ferreira.
Itamar Ferreira fala o seguinte: seria certo afirmar que o Bolsonaro e o Trump são populistas que usaram o liberalismo e o Milei é um liberal que usa o populismo? Gostei, achei inteligente, Itamar. Acho que de muitas medidas, de muitas maneiras faz sentido. Óbvio, repito, né? A ressalva no nosso ambiente polarizado dizer para alguém que o Bolsonaro e o Trump não são liberais, são apenas populistas, sendo que eles implementaram, sim, algumas medidas liberais, no ambiente polarizado, no contexto polarizado. Quando eu digo isso, as pessoas querem me colocar numa caixinha. E qual a caixinha que elas vão querer me colocar? Ah, então você não gosta do liberalismo, você não gosta da direita, e se você está falando isso, isso é alguma crítica. Quem faz alguma crítica é só o outro lado. Então, portanto, você é comunista de esquerda. Isso não é verdade. Eu sou um liberal, acredito no liberalismo de verdade. Mas não sou absolutista e não acho que nada absolutista funciona. Então a gente tem que analisar contexto, estágio de desenvolvimento de uma nação para tomar escolhas de políticas acertadas. Não existe nada absolutista, ou existe, mas para mim absolutismo é uma forma de ignorância, porque não existe uma receita única pronta que você enfia goela abaixo para tudo e ela vai dar certo. Eu acho que isso é falta de sofisticação. Você ser absolutista em qualquer coisa é falta de sofisticação. O mundo, a vida, a realidade é muito mais complexa do que você ter uma fórmula pronta para tudo. Então você precisa ter jogo de cintura, adequar, incorporar outras sabedorias de outros lugares que não aquele. Mas eu acho que o Itamar colocou de um jeito simples, porém inteligente, e acho que faz muito sentido. Óbvio, estamos em generalizações, né? Senão essa conversa não existe. Dizer que é 100% populista não é. Dizer que não tem nada de liberal também não é. Mas eu acho que a forma como o Itamar colocou, ela é muito apropriada, porque no fundo é mais uma coisa que usa a outra para se alavancar. E parece que o Milei, ele na sua essência é mais um libertário, mas ele precisa do populismo para ganhar. Aí só para ganhar, o quanto ele acredita no populismo? Porque esse é o problema, né? Políticos podem, né? Eu não gosto. Eu já fui político e eu não gosto de populismo. Eu não fui populista. Claro, mas também não estava concorrendo à presidência. Precisa ser presidente de um país grande. Hoje em dia é difícil você não ser populista, porque, né, você precisa ser popular. Tem um lado do populismo que fala sobre ser popular. Ser popular é falar com todo mundo e oferecer o que as pessoas querem. Elas querem coisas rasas e simples. Então, existe uma necessidade de você ser populista para chegar lá, mas existe você acreditar no populismo. E eu realmente acho que Bolsonaro e Trump acreditavam no populismo, me parece, hein? Digo me parece, porque eu não vi, ele não foi presidente ainda da Argentina, ele nem tomou posse do que o Milei acredita no populismo. Talvez ele use o populismo como uma ferramenta. As primeiras atitudes e passos dele me mostram que ele talvez seja mais pragmático do que parece. O que eu acho positivo, aliás.
Pedro Dias. Professor, acredita em uma onda de governos de direita, nacionalistas, liberais na economia, conservadores dos costumes nas próximas eleições?
Se eu acredito numa onda de governos de direita, nacionalistas, liberais, liberais no, na economia e conservadores nos costumes na América, nas próximas eleições no mundo. Então, eu não sei se dá para colocar, né, toda essa conversa que a gente está tendo aqui sobre o Milei. O que o Milei pensa sobre os costumes? Porque o Trump, ele é muito menos conservador nos costumes do que ele realmente aparenta. Ele é menos conservador nos costumes, o Trump, do que o Bolsonaro, por exemplo. Acho difícil, né? Como que ele chama? O Pedro. Pedro, ele juntou vários elementos numa coisa só. Pô, nacionalismo, liberal na economia, eu não sei, cada um desses tem graus diferentes. Acho mais fácil a gente dizer assim, de uma forma geral, talvez a gente esteja caminhando por uma onda da direita no mundo? Talvez sim, mas eu não sei se é uma onda tão grande ou tão forte, né? O Trump está super favorito nos Estados Unidos. Na Europa, nós temos vários partidos.
Nesse contexto, próxima pergunta, já para fazer tudo tá. Junto. É o Curiosidades do Mundo, está perguntando as consequências da eleição na Holanda, que foi eleito o candidato de extrema-direita lá.
Aí nesse contexto vem uma pergunta de quem que é?
Curiosidades do Mundo.
Curiosidades do Mundo pergunta se é a eleição na Holanda, que foi um... foi eleito um cara de direita, né? Extrema-direita, sei lá, ultra-direita. Eu acho que a Europa também vai ter, e a Holanda é um desses exemplos, né? Onde você tem essa direita muito mais dura, eu acho essa direita da Europa talvez até mais complicada que as outras. De algumas maneiras, né? A Europa é super institucionalizada também, não é fácil você quebrar a Europa, as coisas que aconteceram com o Trump e com o Bolsonaro, de quebra ou de tentativa de quebra institucional, os partidos de direita que ganham espaço na Europa, isso não está posto, não está colocado. Claro, também nenhum deles chegou no poder de verdade, mas o sistema deles, parlamentarista, na sua grande maioria, trava um pouco a maneira como isso pode acontecer. Então, eu não consigo comparar todos eles, mas eu acho que talvez seja possível a gente dizer que vai ter uma caminhada para a direita. O que me preocupa, o que eu sempre tenho dito aqui, e falei isso, e tenho falado isso com a guerra do Oriente Médio, relacionando o que nós estamos assistindo com a guerra e o surgimento da ideologia, essas ideologias absurdas de extrema esquerda, que são ideologias ligadas com defesa de islamismo radical, de extremismo e organização terrorista, e passeata e protesto nas ruas do mundo inteiro, batendo tambor ou Hamas, elas são fruto não só de uma questão da guerra ou de Hamas e de Israel e de palestinos e de judeus, ela é fruto de um problema ideológico muito mais grave. E quando você tem uma ascensão de uma força ideológica extremista como essa, das esquerdas, ganhando espaço, naturalmente o pêndulo do mundo vai procurar alguém que traga um discurso, uma retórica, uma resposta para aquele movimento e aquela mobilização política ultra radical e assustadora, porque é assustadora esse movimento de extrema esquerda que nós estamos assistindo e que está se manifestando na causa da guerra, mas está mostrando várias outras coisas que a gente já sabia que existiam. A resposta a isso certamente vai ser algum discurso ou algum fortalecimento de uma ideologia capaz de contrapor e falar no mesmo tom. E esse é o problema da polarização. Normalmente as pessoas acham que nada é capaz de vencer esse nível de loucura. Então aí surge uma loucura desse lado e essa loucura desse lado, então vai se contrapor àquela. Acho isso extremamente perigoso. Eu não acho positivo, não. A não ser que seja uma direita normal. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma candidata, que aliás tem crescido bastante nas pesquisas, a Nikki Haley. Eu acho que ela é uma candidata fantástica de direita. Não flerta com as loucuras, dura, competente, com visões muito claras, assim, com um posicionamento à direita. E eu acho que é isso que o mundo vai precisar. De gente à direita e à esquerda que não seja maluco, que não seja radical. Aí a gente consegue colocar o mundo no trilho, mas é muito mais fácil quando você tem uma esquerda radical nas ruas, batendo tambor pro Hamas, você ter um discurso de uma direita mais maluca para fazer contrapeso àquele discurso da esquerda radical. E aí uma Nikki Haley talvez não tenha chance, mas ela tá crescendo nas pesquisas. E, assim, seria uma surpresa fantástica para os Estados Unidos, porque a eleição americana é uma tragédia, né? Os dois candidatos, o Trump e o Biden, eles são completos fracassos. Assim, tipo, primeiro que os dois são literalmente idosos semi-gagás, de verdade, gente. Assim, eles não têm condições mais, não tem condição desses caras continuarem liderando o país, porque a consciência, o mental deles não está funcionando bem. Eles estão muito idosos, eles estão mal da cabeça. A saúde mental deles não está boa. Então, assim, não poderiam ser esses. Está na hora de vir uma liderança nova. E acho que a Nikki seria uma grande candidata, mas essa é só a minha opinião.
Rock, o que esperar da oposição no governo Milei? Irão, como aqui, ter projeto de governo ao invés de um projeto de país?
Quem que é o nome? Darkman perguntou, o que será da oposição ao Milei na Argentina? Eles vão ter um projeto de governo ou de país? Olha, boa pergunta. Eu acho assim... Fazia tempo, né? O peronismo perdeu poucas vezes e perdeu dessa vez. E se a aliança com o Macri se sustentar, com a Patrícia, se esse grupo todo formar mesmo e o Milei souber conduzir o argentino, a população argentina, e ele manter o apoio popular... Porque assim, se o apoio popular do Milei, conforme ele tiver que fazer as mudanças e as reformas, começar a cair... Aí a oposição vai tirar vantagem disso. Caso ele conduza com um jogo de cintura, ele tenha habilidade política para não perder o apoio popular, né? Pesquisa de opinião não dá que ele está... que a desaprovação está crescendo, que a aprovação está caindo. Aí ele tem uma chance de colocar uma pressão na oposição e a oposição tem que ser um pouco mais responsável. Mas depende, acho que vai depender muito dessa habilidade política dele. São dos trabalhos mais difíceis. Você tem que fazer reformas que vai doer na essência da cultura, como eu comentei, argentina. Cultura virou o reinado do populismo, né? A sociedade argentina, ela olha para os políticos, ela culpa os políticos, mas ela não olha para ela. A Argentina, ela vive no reino encantado, na Disney do populismo. E assim, sair da vida da Disney vai doer. Porque você sai da vida mágica para olhar para a realidade. E se o argentino não fizer isso, ele vai se revoltar com o Milei. E o Milei vai ter que ter uma habilidade política monstruosa para conduzir a opinião, a vontade, o humor dos argentinos. E se ele conseguir fazer isso bem, eu acho que ele tem uma chance de colocar uma pressão na oposição para ela ser mais responsável e algumas coisas vão ter que acontecer. Óbvio, ele vai ter que negociar também com a oposição.
Mais uma pergunta do Anderson Gonçalves. Rock Academy, você pretende abordar assuntos como guerra cibernética, espionagem digital e seu impacto nos conflitos globais? Grande abraço.
Como que ele chama? Anderson Gonçalves pergunta se no Rock Academy eu pretendo... O quê?
Abordar assuntos como guerra cibernética, espionagem digital e seus impactos nos conflitos globais.
Se eu pretendo abordar assuntos como guerra cibernética, espionagem digital. O nome dele?
Anderson.
Pretendo. Todos os conteúdos que eu não consigo abordar aqui, eu vou abordar no Rock Academy. Rock Academy é um projeto, uma plataforma de conhecimento e aprendizado muito completa, muito sofisticada. Assim, nós vamos, né, trazer isso em etapas, porque é muito conteúdo que a gente está planejando. Então, é mais ou menos como se fosse um centro de educação continuada. E não só sobre geopolítica, mas os assuntos de geopolítica nós vamos cobrir todos. Isso vai acontecer aos poucos e ao longo do tempo, porque é um currículo imenso que nós estamos preparando para vocês. E é um currículo completo. É mais do que uma faculdade. É como se fosse uma espécie de uma educação continuada. Enquanto você está ali no nosso, no nossos ciclos anuais, você vai completando conhecimento e adquirindo uma formação. E tudo isso vai abordando todos os temas, não só os temas que você precisa para aprender e entender do mundo, mas o que vai acontecendo no mundo. E esses assuntos que você trouxe, né, de guerra cibernética e tal, são assuntos de extrema importância. Aqui eu não consigo cobrir todos os assuntos aqui, né? Porque você imagina quanto conteúdo eu tenho que produzir, o quanto conteúdo que eu já produzo gratuitamente. Agora, quando a gente for para um conteúdo exclusivo, de quem está interessado, pago, aí nós vamos ter capacidade para direcionar os nossos esforços para a geração de mais conteúdo de qualidade. Porque tem um limite, né, gente? Imagina a quantidade de coisa que a gente já produz e faz aqui, gratuita. Só que para a gente dar o próximo passo, para poder entregar mais, a gente precisa de uma estrutura melhor. E essa estrutura vai vir e está sendo construída no Rock Academy. Então, acho que é um investimento muito baixo para um retorno de informação, de conhecimento, de compreensão do mundo e de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque assim, eu não vou falar só desses assuntos, né? Eu vou falar tem trilhas ali, jornadas, caminhadas, né? Que é a maneira como a gente está construindo o desenho do Rock Academy, aonde você vai, nós vamos tratar de questões filosóficas, questões de habilidades, de desenvolvimento pessoal, uma série de temas que vão muito além da geopolítica. A geopolítica está ligada com a política, com a economia, com sociedade, com cultura, com ideologia, com o indivíduo, com filosofia, com religião. Então tem muita coisa conectada. Tudo isso vai estar no Rock Academy. É uma grande, grande plataforma de conhecimento, aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, dá uma olhada, aproveita essa promoção inicial que nós temos agora até o dia 30 de novembro. Menos de R$1 por dia, gente. Não vão se arrepender. Garanto. Vocês que estão aqui na hora do almoço consumindo esse conteúdo, pensa o que você gasta com R$1 aí por dia para você estar aqui sendo alimentado, crescendo pessoalmente, profissionalmente, estimulando sua mente, seu intelecto. Tipo, vendo o mundo e entendendo ele melhor. Isso é uma vantagem que poucos têm acesso. E esse conteúdo que a gente traz aqui para vocês, vocês sabem disso. Não é, né? A gente não tô falando uma mentira. Não tem em outro lugar. Não tem como encontrar esse conteúdo, essa qualidade, essa quantidade, essa dedicação. Assim, a gente preza pela excelência, vocês sabem disso. Tudo que a gente quer fazer aqui é super bem feito, é super pensado, é trabalhado. Eu não venho, não faço uma live, abro uma live para não falar nada com nada. Meu, se eu estou ocupando o tempo de vocês, vocês estão aqui no almoço me escutando, tem que ter valor. Você tem que ter desligado isso daqui e falar: nossa, que legal. Pô, tô com uma concepção mais aprofundada do que está acontecendo na Argentina. Para valer a pena vocês perderem o tempo ou dedicarem o tempo de vocês para estar aqui, tem que entregar valor. Essa é uma marca registrada nossa, minha. O tempo de vocês vale muito. Eu tenho plena consciência sobre isso. E eu só vou pegar o tempo de vocês se eu estiver dando alguma coisa de muito valor. E aí vocês sabem disso, por isso que vocês estão aqui, por isso que o canal não para de crescer. A gente demorou 3 anos e meio para bater 1 milhão. Nós batemos 1 milhão e 200 em 3 semanas. Claro, teve a guerra, a gente sabe disso. Esses episódios geopolíticos, eles trazem as pessoas para prestar atenção no que nós estamos conversando e falando aqui, mas todo mundo está percebendo que a geopolítica não vai embora. Ao contrário, ela cada vez mais se torna uma peça fundamental no entendimento do mundo, da economia, dos negócios, da sua vida pessoal, da sua segurança. A quantidade de mensagens que eu recebo das pessoas no Instagram me falando assim: eu tenho uma viagem marcada para sei lá onde, o que eu devo fazer? Eu não vou fazer a viagem sem falar com você, professor. Precisamos da sua opinião. E eu sempre respondo. E sempre digo: olha, para esse lugar, nesse momento, eu, se fosse você, esperaria. Ou falo: não, não tem problema algum, vai, ali não é um problema. Nessa guerra agora, no Oriente Médio, a quantidade de mensagem que eu recebi disso, então até a segurança pessoal, o seu turismo, o seu passeio está ligado com a geopolítica. Percebam, assim, vocês não vão conseguir se libertar da geopolítica. Eu tenho uma satisfação imensa em ver a paixão que a geopolítica desperta nas pessoas, porque eu estou popularizando, né, o canal aqui, o Professor Roque, nosso trabalho está popularizando o que é a geopolítica. Não é por acaso que somos o maior canal de geopolítica do Brasil. Esperamos continuar e disseminando. E tem mais gente entrando e falando de geopolítica, outras pessoas, outros canais, porque perceberam que a geopolítica é relevante. E imagina um aplicativo focado para isso. Então, falei até demais. Rock Academy. É isso? Boa tarde, boa sexta, bom almoço. E já acabou o almoço, né? 1:30. Então, até mais. Obrigado, pessoal. Não esquece de dar like, seguir o canal, sininho, compartilha já. Então, ouvi os amigos aí falando de Argentina, já compartilha essa live. E até a próxima.